Aqui é o Tiamat, Draconato Monge, nesse episódio onde nós vamos finalmente fazer uma eleição aqui no podcast.
Eu vou pra vereador, por favor, vote em mim.
É mentira!
Não, não. É...
Bron.
Que número que é?
3.
Nós vamos eleger os personagens coadjuvantes mais importantes da história, sejam eles de jogos, de anime, de filme, de série, de livro, de piada.
O quê?
Piada?
Fiquei pensando, né?
Coadjuvante de piada.
Pode ser a professora, né? A professora nas piadas, porque verdade. Tem sempre o Joãozinho, que é o principal. Ser. Aí, ó. E eu só queria enaltecer aqui a amizade, né? E eu queria dizer que o Troá, ele é o personagem coadjuvante que eu mais gosto aqui do Dragão Careca.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Muito obrigado, cara. Olha, sério mesmo, eu não imaginava isso.
Ele tá te humilhando, não é? O coadjuvante não é bom, Troá. Calma lá.
Não, é bom sim, pô.
Eu acho bom.
Não é o melhor, é bom. O Troá é medíocre.
Não, deixa um protagonista sozinho, então, numa história. Deixa sozinho. Vai.
Exato.
Vai sozinho, protagonista.
É, faz sozinho eu, Tiamat. Faz aí agora.
Num lugar que só tem figurante, eu brilho.
O Bro me elogiou sem querer agora também. Ele falou que pra eu fazer sozinho. Ou seja, o Bro acha que eu sou o protagonista.
Não, é humilhação.
Pro Troá ser o coadjuvante, tu quer se chamar de protagonista.
Vamos falar certinho agora?
Protagonista.
Não consegue, né?
Não mesmo. Sabe quem é o protagonista? Sabe quem é o protagonista do Dragão Careca?
É você, teleouvinte.
Exatamente.
Ah,
é isso aí.
Te peguei.
Por quê? Ó, porque a gente entra naquele dilema da árvore. Porque se não tiver um teleouvinte pra ouvir as nossas histórias, nós não existimos.
Sim. Se o teleouvinte cai na floresta.
Que é que escuta?
Chame ajuda. Grite.
Olá, aqui é o Troá, humano bardo, e eu tenho uma pergunta que, na verdade, é séria e tem a ver até com o que o Tiamat falou aí, ó. Olha a coincidência do Link. Que é de uma vez por todas.
O Link também, que é um personagem coadjuvante, porque o principal é a Zelda.
Não, ele é o principal.
Eu gostaria de saber, o Tiamat, o nosso teleouvinte também, de uma vez por todas, tá?
Pra mim é a pergunta.
Por quê? Exato, é pra ti. Tem que ser tu. Por que o nome Dragão Careca?
Porque tem um dragão que sou eu e tem um careca que é tu.
Você é careca!
Serve.
Ah tá, então tu é um dragão então.
Não, eu não sou um dragão, mas todo mundo confunde, né? Então eu aceitei.
Não entendi então.
Tu também confundiu.
Como assim, não entendi?
É, não, não sei também.
Diferente do que a minha mãe dizia, eu sou todo mundo também.
Ele é um draconato e eu não sou careca, eu sou calvo.
Ah.
Não, tu é careca, Tro.
É, verdade.
Parece um dedão no sol, Tro, como assim?
Mas a questão é a seguinte, ô Tiamat. Se envolve algo que tá relacionado a mim, porque eu não tive o poder de escolha desse nome.
Na verdade, tu teve, né? Tu me ajudou a escolher esse nome.
Eu não ajudei nada.
Fomos nós dois que escolhemos esse nome. Tu quer jogar? Não, vamos jogar no ventilador agora.
Tiamat me disse. O que tu acha desse nome?
Depois de uma roupa suja.
É, Aurin, deixa os principais aí, vamos pegar nossa coadjuvância e sair daqui.
Tá, então pode lavar a roupa suja. Então.
Isso é tudo pra dizer que sim, Tiamat é o protagonista, a gente trabalha pra ele, é isso aí.
É isso aí.
Se eu fosse protagonista desse episódio, seria bem melhor.
Quem é que teve essa ideia ruim, hein?
Ah, quem será, né?
Foi tu mesmo.
É verdade.
O miserável é um burro.
Eu jurei que tinha sido o Bron que tinha tido essa ideia.
Claro que não, tá essa ideia aí.
Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro. E olha só, o que que o personagem secundário disse pro protagonista depois que ele bateu frutas no liquidificador pra fazer diferentes sucos?
Como assim? Não entendi.
Meu Deus!
Quantos camadas tem essa piada?
Fruta batida.
Salada de fruta, tutti-frutti.
Batida de não sei o que, vitaminas.
Segundo, falou...
Cara, tem a ver com secundário.
Eu sei o que ele falou.
O que ele falou?
Tá pronto.
Não.
Ah, tá. Eu achei que podia ser o óbvio, sabe?
Cara, o que ele falou?
Ele falou, coa a de uva antes.
Nossa,
nossa senhora, cara, que vergonha que eu
deu
tô
deu a volta agora. E eu gostei, Ori.
Ai, que bom, cara. Coadjuvante.
Nossa, cara, faz nem sentido.
Passei a tarde toda pensando nisso.
Pensando uma tarde mal gasta.
Não pensou muito, né?
Passei a tarde toda. Passou a tarde da hora. Deve ter uns 4 minutos no máximo.
O cara tá na Finlândia, né? Que anoitece, amanhece.
Não tem tarde.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e eu tenho o meu coadjuvante favorito dos memes desse programa aqui, do Dragão Careca.
Qual?
Ah, o coadjuvante que mais aparece nos memes, é isso?
Favorito que já apareceu.
Ah, talvez não funcione com burros.
Robobo?
Não. Dos memes aqui que a gente coloca, né, na edição. Que é quem é o grande Santana, que acabou matando ela.
Santana, acabe com ela. Ai!
É ele? Ele é o favorito, meu.
Mas ele nem aparece aqui.
Aparece, sim.
Dá o tiro?
Ah, é?
Ele que dá o tiro.
E ele que mata.
Mas ele nunca apareceu nos memes aqui.
Eu acho que já, sim.
Eu acho que não.
Que qual é o meme dele?
Santani?
Errou! É tão favorito que ninguém sabe.
Ninguém sabe? O cara falou Santani, né?
Santânia?
Antônio?
É o Antônio Nunes.
Ah, não, é um filme, não é um meme, tá? Só pra...
Pederneiro.
Não vou estar aqui falando que o filme do cara é um meme, né? Filme de 2004 aí.
Grande filme, assistam aí, o grande...
Ah, o que fala? Ai!
O Rubens Barrichello entra no estádio!
Ela morre, é ela que fala.
Depois de morta, ela grita.
Caraca, o Troá tá com delay, não é possível, cara. Em 25 minutos de programa, ele vai falar, ah, o Santana.
Vocês não sabem fazer programa?
Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai falar sobre personagens coadjuvantes, como já comentamos antes. Mas antes da gente começar esse papo, a gente vai chamar ele, que ele é praticamente o nosso coadjuvante aqui do podcast, né, Dragão Careca.
Bom dia, pessoal.
Ele é o vilão, né?
Não, ele é o coadjuvante, porque ele nunca fez nada de mal. Ele, pelo contrário, ele ajuda a gente, mas ele nunca toma a cena.
Olha. Mas toma a cena, ela é de quê? De uva?
Que tristeza.
Nossa, meu Deus. Vamos lá. O Bobo entra aí e passa pra nós o recadinho do correspondente da Guilda da Semana, que é um membro lá do nosso grupo de financiamento coletivo, que é a Guilda do Dragão Careca. Vai lá, Robobo, passa o recadinho aí.
Ouçam agora a mensagem deixada pelo correspondente da Guilda da Semana.
Olá, televinte, aqui é Zores, o Halfling Bardo, convidando você para fazer parte da Guilda do Dragão Careca, um lugar onde você conhecerá novos amigos, terá grandes aventuras e poderá ter histórias para contar tão boas quanto as minhas. Eu espero você lá. Um abraço do seu amigo caótico e bom, Zores, o Bardo.
Cara, o robô, ele é secundário?
Eu acho que ele é.
Não.
Por mim, pensei...
Não,
Troa
tá com delay, cara. Não tem como.
Eu tô só refletindo, cara.
Terciário.
Eu acho que ele é mais ainda.
Terceirizado.
Eu não sei qual é que é o quarto, então eu só parei no terciário.
Quaternário.
Quartenário.
Eu acho.
Quintenário. Ah, tá, isso eu sei.
Centenário.
E tem o robô bicentenário também, que foi uma grande inspiração pra fazer o robô.
O Homem Bicentenário. Baita filme com Robin Williams.
Isto se sente feliz em ser útil.
Quase chorei nesse filme.
Ó. Oh.
É muito bom esse filme. Nossa, pro Troll quase chorar, o filme tem que ser muito bom, porque o Troll não tem lágrima, né?
Esse filme me dá uma sensação muito boa, dele é morar sozinho na praia, longe da humanidade.
O Troll, ele é que nem aquele coadjuvante lá de vilão do filme do Hellboy, aquele primeiro lá, que ele é de areia por dentro, né? Não tem água.
Isso, cara.
Por isso que ele não chora.
Eu não lembro disso aí, não. Muito específico.
Vocês não lembram desse?
Claro que sim.
Não.
O vilão de areia que ele tem, tipo, que dá corda nele mesmo pra ele poder andar. E ele tem umas lâminas nos braços e tal.
Muito bom aquele vilão.
Não chegou pra mim.
Perdemos.
Já estamos dispersando de novo. Muito obrigado, correspondente, pelas suas palavras.
Pela correspondência, né?
Claro.
Correspondeu.
E sem mais delongas, sem nos enrolar, porque tem muito personagem pra falar aqui.
Tem.
A gente vai ter que fazer um ranking. É o ranking top 5? Top 5, né?
Pode ser.
Tá na pauta.
Cavalo.
Top 5 personagens coadjuvantes mais marcantes da vida.
Da vida?
Deve ser top 4 pra ficar meta.
Agora é tarde, top 5. Vamos lá, então. Eu vou começar trazendo um personagem aqui, que ele é um...
Claro, né?
É, sim. O protagonista começa.
Claro que não vai começar.
Ah, então tá. Então começa o Troy, que é o coadjuvante.
Eu sabia. Eu fiz isso só pra começar.
Boa.
Não, sou eu e o Aurinho. Vocês dois são os principais.
É.
Então começa o Aurinho aí, que é o mais fraco de nós.
Merda.
Yes, meu plano deu certo.
Ganhei, amor.
Qual era o teu plano de ser humilhado no podcast?
Não, mas eu vou ser o primeiro.
Ah, é verdade. Vai, Lauri.
Então tá, eu vou trazer aqui, então, um personagem que ajudou a uma pessoa a mudar um planeta. Ainda não mudou o planeta, mas vai mudar.
Capitão.
Capitão? Como assim, capitão?
É, capitão planeta.
Planeta?
Ah, não.
O capitão planeta, inclusive, ele era um coadjuvante, né? No desenho dele, porque os principais eram o grupo de jovens ali, né?
Pois é, exatamente isso.
Ah, não sabia.
Eu não vi isso, hein?
Ele só vinha depois, é, exatamente.
Bom, mas enfim, o planeta que vai ser mudado é Arax.
Ah,
não sei o que tu vai falar, hein?
O coadjuvante que eu trago aqui...
Listen, Al-Gaib! Listen, Al-Gaib!
Stilgar.
Esse.
Stilgar é legal, hein?
Javier Bardem.
Ah, o Javier.
Javier Bardem.
Baita ator.
Javier, ele é marcante em todo o papel que ele faz, né?
Personagem maravilhoso.
Claro que é.
Eu adoro esse filme aí sobre o planeta de mentira do Mussum.
Ah. Do Mussum?
Sim, planeta de Arrax.
O Troll não conhecia aquela vez, a gente fez a piada.
Não, o Troll não conhece o Mussum, ele não sabe o
que. É, claro que eu sei o Mussum.
Por que que tu acha que ele é tão marcante, Orin? Por que que ele tem que estar no top 5? Explica pra gente.
Ele motiva o protagonista, ele faz toda a profecia ali.
Eu acho que é o contrário.
Não,
que o protagonista motiva ele.
Eu acho que é um aperto de mão.
O quê?
Como assim, um aperto de mão?
Como assim?
Com ou sem cuspe?
Os dois sacodem a mão do outro.
Tem uma sacodância multa.
Multa.
Com ou sem cuspe?
Boa pergunta.
Sem cuspe, né? Não pode gastar água em Arrakis, é sem cuspe.
Ah, mas aí é que tá.
Não, mas por isso sim, é o... Pô, eu li São Algaíbe.
Ah, mas se bem que eles gospem pra dar água um pro outro, né?
Não, é respeito.
É um sinal de reverência.
Não pode nem chorar, né? O Troá gosta disso.
Eu gosto, cara.
Ah, é verdade.
Planeta do Troá.
Planeta que ninguém chora.
Então, ele foi o tutor do Paul Moadibe Atreides.
Um doze, né?
Ele meio que ensinou ele a montar no verme.
No germe, perdão.
Verdade, Bruno.
É. No filme é omitido isso, mas ele passou muito tempo doutrinando, né?
Sim, com certeza.
Se tu considerar também a história dos livros, claro que o Stilgar também é um mentor do Poe, mas o mentor que mais ensinou coisas pro Poe é o Idaho lá, né? Só que no filme não retrata tanto isso, mas foi ele que ensinou o Poe a lutar e tal, junto também com... Desculpa, eu lembrei o nome, é o Duncan. Duncan Idaho.
Uhum. Que é o capitão... O Aquaman.
Capitão dos mares.
O Aquaman. E tem também o outro que ensinou ele a lutar, que é o bardo lá, que eu esqueci o nome.
Ah, esse cara é chato.
Gurney.
Nem apareceu no filme, sim.
Errou.
Ah, apareceu.
Claro que apareceu.
Claro que é, ele é o Thanos.
Eu não me lembro.
Ele só não é muito marcante, pelo jeito, mas ele apareceu.
Só não é bardo no filme, né?
Mas o Bardem é melhor.
Não, ele toca no segundo filme. Ele tem um instrumento lá.
E quais são as características? O que torna esse cara único?
Ele tem olho azul.
Uau!
Ah!
Não, esse tem muita gente, calma.
É, tem um monte.
Todo mundo do planeta.
Né? Eu acho que ele tem um senso de humor legal.
Ele tem um senso de humor legal.
Que eu gosto, é que eu gosto. Ele é um tiozão legal.
Ele te motiva se tu for o profeta ali.
Ele não é divertido, cara. Ele é divertido pra gente, mas ele tá fazendo aquilo com seriedade. Ele não tá fazendo piada.
Melhor ainda.
Ele é o Vegeta tentando ser sério.
Ele é um tiozão natural.
Ele é o tiozão.
Que faz piadinha no grupo.
Boa.
Mas aí eu vou perguntar pra vocês. Vocês acham que ele merece estar entre os 5 personagens protagonistas mais marcantes que existem?
Coadjuvantes.
Não, porque não é protagonista, né?
Coadjuvantes, perdão.
É síndrome de protagonista isso aí.
Merece.
Eu acho que merece. Tanto é que eu trouxe.
É verdade.
Por enquanto ele tá no meu top 1, que foi falado.
Aí, viu?
Não tem outro, né?
Eu nem lembrava dele, Aurinho. Nem sabia quem era, sabia?
Como assim, cara?
Mas é que eu não consegui ver tanto impacto dele na jornada do herói. Eu sei, ele tava lá, ele foi lá, mas sabe, não é aquilo que o cara vai lá e ele te ensina um truque específico que tu vai conseguir matar o último chefão com uma bola de fogo.
Ah, mas aí eu discordo, pronto.
Ah, mas tira o Stilgar dos dois filmes, que acontece?
É.
O que sobra?
Um monte de bosta.
Eu nem me lembro direito.
O povo vai ser devorado pelo deserto, é só isso que sobra, porque é o Stilgar que salva ele.
Qual parte que ele salva?
Ué, no final do primeiro filme lá. É o Stilgar com um grupo dele que acham o Paul no deserto com a mãe.
Ah, é verdade.
O Paul não lembra de lá do filme, pelo jeito.
Eu não lembro muito bem.
Não gostou?
Ah, eu gostei. Esse eu gostei.
É um protagonista rico, entende? Talvez ele não seja incrível no sentido de impacto mesmo.
Pois é.
Mas ele tem os seus valores, né? Ele é um cara bonito também, né?
É, então.
Não é bonito, não.
Ele é estranho. Sabe aquele estranho que é bonito?
Meio machão.
Mechão.
Como assim? Não entendi.
Mechão.
Ele é uma mistura de vários personagens.
Ele é o Deus, né?
Ah, é verdade.
Deus?
É o Deus no mãe.
Por que Deus?
E a Jennifer...
Ah...
Aniston.
Não, Aniston não.
É
Aniston.
Esqueci
Jennifer Lawrence. Lawrence. Ela é a deusa.
Jennifer Aniston.
Ai, que bom esse filme também, né?
Esse filme eu não assisti, cara, porque eu vi falar tão mal que eu acabei não assistindo, mas eu tenho que assistir.
Tá perdendo muito, cara, que esse é um baita filme. Eu vi 3 vezes esse filme.
Não vem com referência, porque o último filme que tu me recomendou foi Lagosta, eu achei uma porcaria.
Que é um baita filme também.
Nossa, horrível.
Eu nunca comi lagosta.
Eu também não.
Eu também
nem
não.
Quero, coitado do bichinho.
Bora, culpado!
Quais são os atributos então, desse cara aí?
Olho azul.
Eu acho que é carisma.
Carisma, com certeza.
Uma boa destreza ali pra...
Sabe se virar no deserto.
Sabe montar no germe.
Sim. Isso é importante, tem que falar. Ninguém fala isso.
Isso é importante.
É.
Ele é um cara religioso também, né?
É um cara religioso.
Tem sua doutrina lá.
Ele tem fé, né?
Tem fé. Povo.
Fé nas malucas.
Luta bem.
Tem time.
Mas nem lembrava dele. Não
lembrava.
Mas eu vou trazer um então que eu duvido que vocês tenham se esquecido dele. Talvez não se recordem agora exatamente, mas ele é um personagem que quando apareceu no filme, foi um filme, tá? Já a primeira dica. Quando apareceu no filme, ele rouba a cena e depois teve várias tentativas de fazer um personagem usando inclusive o mesmo personagem com outros atores, tentando fazer um personagem tão icônico quanto a performance desse ator, e ninguém conseguiu.
E o Barney?
Barney.
É filme?
Ah, ele fez um filme aquela vez.
Não, eu estou falando do Coringa. Ah. Mais especificamente, o Coringa do Heath Ledger.
Why so serious?
Ah, Coringa do Sim. Cavaleiro das Trevas.
É muito marcante, cara, porque depois que eu vi o Coringa do Heath Ledger, eu olho pros outros Coringas e parecem que são todos paródias. E isso é feio que eu vou falar, mas inclusive os Coringas mais antigos lá, sabe? Que também eram icônicos.
O Jack Nicholson.
É, exatamente.
Mas ele não é antagonista?
Ele é antagonista, mas ele não deixa de ser um personagem coadjuvante porque ele rouba a cena, né? Ele quase se torna um protagonista no filme dele, né?
Não sei se ele se encaixa.
É, eu fiquei na dúvida, esse seria uma das primeiras opções, assim, só que daí qualquer vilão eu já fiquei pensando, né? Ah, não sei.
Ele é um antagonista, né? Se a gente dividir as categorias certinhas, né?
Não, mas...
Ele é um antagonista.
Antagonista e personagem coadjuvante não pode ser a mesma coisa?
Antagonista é o sistema.
Do Neida.
Depende.
O antagonista é sempre aquilo que tá contra, ele pode ter uma importância tanto até maior que o protagonista, né? É o que tá contra o protagonista. Eu acho que, até na etimologia do negócio, por ver, né, lá no teatro grego, essas palavras todas são por causa do teatro, né?
O cara puxou o teatro grego.
Vamos lá, troca a palestrinha, explica aí, pessoal.
É, ó, antagônico, né? Gônis é no sentido de...
Anta,
de
né,
algo...
de animal.
Sim.
Né?
O gônis, antagônico...
Gônico.
Ou, né, o protagônico...
Gônico já foi, já.
O gônico é no sentido de batalha, aquele que luta.
O prota, que é o procto, né, que é o doutor que cuida do bumbum.
O quê?
Que é do... O Aurim deve saber isso, da agony, né?
Sim, sim.
É a mesma coisa de agonia.
De ágora.
Não, isso é outra coisa.
E ágora é o quê, Aurim?
E aí o prota é o primeiro que luta. Antagônico é o que luta contra. Antagônico.
Gostei da explicação.
Eu consegui sair mais confuso que quando começou a explicação.
E o coadjuvante não pode ser o antagônico.
Coadjuva.
Não pode, Coringa.
Pois é, cara. Eu tirei esses vilões antagonistas porque pra mim...
É, eu tirei também.
Pra mim é muito fácil, né? Porque é muito marcante, né?
Não, não é tão fácil assim. Me diz um outro vilão marcante.
O Vader.
É.
Aí falou bem.
Mas fala assim, Tiamat, guarda pra ti isso aí, a gente faz um episódio sobre os maiores vilões do cinema.
Podia
e aí
ser.
Bota ele, quem sabe, hein?
Ah, então vamos definir então, que coadjuvante tem que ser do bem, tem que ajudar o protagonista.
Então tá.
Tá definido. E eu vou trazer outro, né, porque o meu não valeu daí. Eu vou trazer outro que também é um coadjuvante, que é muito importante e ficou muito icônico, tanto é que usam versões dele aí pra... Vou criar polêmica aqui, mas usam versões dele pra fazer chamariz pra séries, né?
Já sei o que pode ser.
Quem tu acha que é, Tro?
Fala.
Seu Madruga.
É o Mestre Yoda.
Está certo, eu vou tentar.
Não, tente não. Faça ou não faça. Tentativa não há.
Rockin' and rolling.
O Mestre Yoda, ele é um personagem que aparece, né? Ele tá ali pra ajudar, ele é o... segue o papel do mentor, né? Na jornada do herói. Ele tá ali pra ajudar, mas ele entra em cena e sai de cena e ele é sempre aquele cara sábio, que se tu parar pra pensar, algumas ações dele não são tão sábias assim, mas...
Tanto é que ele é um gonista anta, né?
Um gonista.
Só que ele é um personagem que é muito marcante.
Não, nada a ver o que eu falei, meu Deus!
Não me diga!
Eu falei a palavra ao contrário, antagonista e nem antagonista.
Não, ele não é antagonista e o Yoda nunca falou a palavra ao contrário. Ele fala a frase ao contrário, né?
Ele fala a frase, ah, mas é pra fazer a piada, né? Só que a piada ficou tosca. Nossa, eu sou muito anta. Ele é um Juvante Coa.
Agora parece que piorou.
Juvante Coa.
Coad.
É, faltou o Ad, né? O cara não conseguiu ler, separar as sílabas direito.
Eu sou um merda.
Cara, eu sou um merda, meu irmão.
Fica te atenta.
Eu gosto dele. Cheguei a cogitar pegar ele.
Mas tem que ser com consentimento, Tro.
Que delícia, cara!
Com mochilinha nas costinhas.
Eu vou confessar que eu nunca vi.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Ai, quê?
O Bro nunca assistiu Star Wars.
Eu não vi, não assisti. Ô, Bro,
tu não pode falar uma besteira dessa, cara.
Mas é verdade.
Mas tu pode fingir que tu viu, sei lá, cara. Fica chato pra ti.
É que eu acho que eu perdi o timing, Tro. Isso aí tá muito moderno agora.
Cara, Star Wars é atemporal, meu. Só perde pra Senhor dos Anéis.
Aí eu concordei com o Troá. Troá, tu acabou de subir no pódio no protagonismo do episódio com essa frase.
Tu falou que só perde.
Só perde pra Senhor dos Anéis. Eu acho que pra mim, nas maiores obras de ficção e fantasia, tá Senhor dos Anéis. Em segundo lugar, tá Star Wars.
Acho que as Crônicas de Gelo e Fogo é melhor. Né?
Nossa, nunca, bro. Não fala uma besteira
eu
dessa.
Eu acho que é.
O pessoal perdoa, sabe? O pessoal releva muito o que tu fala, porque o pessoal gosta de ti e tal. Mas quando tu fala umas coisas dessas, tu machuca o coração das pessoas.
Não, mas essa é mais forte. forte.
O que que tu gosta ali no mestre?
Primeiro porque a primeira vez que ele aparece lá nos filmes antigos, ele é loucaço.
Né? Pior que é.
Ele tá loucaço naquele pântano lá. Calvo, né? Que eu gosto também de personagens carecas. Ele tá calvo.
Mas foi desde que ele nasceu.
Não, mas é engraçado que a primeira vez que ele aparece, ele tem uns tufinhos de cabelo, sabe? Tem só uns chumaços de cabelo.
E ele é melhor borrachinha, né?
Hã?
Que?
Ele borrachudo é melhor que ele 3D, né?
Ah, sim, com certeza. A maneira que ele fala é muito icônica. E até hoje a gente acaba... Até o Troa tentou aí, falhou, né? A gente acaba, às vezes, pra demonstrar que temos nerdice no corpo, a gente vai lá e fala uma frasezinha de trás pra frente pro pessoal entender a referência com quem a gente tá se comunicando e tal. Sem falar que, por exemplo, o Grogu, que é a cópia dele aí, é uma tentativa da Disney de atrair o pessoal. Então tá usando ele, ele é tão icônico que o pessoal acaba usando ele e que deu certo, né? Tanto é que Mandalorian é a série de Star Wars que mais teve temporadas.
E por que vocês falam tão mal dessas aí?
Porque é ruim.
Que bom.
Ah, então tá.
É ruim. O universo expandido de Star Wars é ruim, cara. Esteticamente tem umas coisas muito incríveis.
Não, 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 não. O universo expandido de Star Wars não é ruim. As séries e os filmes novos são ruins.
Tá,
porque
exato.
Os livros são muito bons. Tem livro,
tá, é, tem... Tem umas animações legais também, mas...
É, as animações são boas também.
Não é porque vocês têm na nostalgia que isso é uma coisa boa, e aí o novo, ele não é a nostalgia?
Não.
Não é por isso. É, sabe o que que é? É tipo, o pessoal, ao invés de tentar inovar, ao invés de tentar fazer algo diferente, arriscar, as empresas, elas querem jogar muito na zona segura, sabe? Na safe zone. Então, o que que elas fazem? Elas pegam e repetem a fórmula. Se você pegar pra assistir, Bron, você vai assistir lá o filme 4, 5, 6, depois 1, 2 e 3, aí tem um debate aí de qual é a ordem certa de assistir, né?
É, isso é importante.
Eu ainda gosto da ordem cronológica, que o pessoal menos gosta, mas eu gosto de ver cronologicamente, né?
Eu vou olhar.
É mentira!
Olha!
Só que assim, ó, por exemplo, os filmes 7, 8 e 9, eles são uma fórmula repetida do 4, 5 e 6. E teve um momento que eu tava no cinema que me deu vontade de levantar, apesar de gostar muito de Star Wars. Deu vontade de levantar, que é um momento do filme, pra tu ter uma ideia da falta de carinho com a obra, tá, Bron? Que tá acontecendo uma batalha numa sala. O pessoal tá brigando com o sabre de luz. E chega um momento que os vilões têm duas pessoas do bem, digamos assim, brigando contra 8 do mal. E chega um momento que os do bem estão brigando e daqui a pouco, pra encher a cena, os do mal começam a brigar com eles mesmos no fundo.
Ué.
Tipo, não faz sentido, sabe? É só um jeito relaxado de fazer, sabe?
O erro.
Ah, tá. É só pra popular o cenário de luta no geral.
Exatamente. É horrível. É horrível. E eu assisti isso no cinema. E eu vi essa cena. Eu não queria ter percebido isso. Mas eu percebi isso e eu pensei assim, cara, qual é o sentido? Por que que isso tá acontecendo? E aí eu comecei, claro. Também muito da crítica, da gente achar horrível, horrível. Talvez nem seja tanto. Mas quando a gente vê muita gente falando que é horrível, a gente acaba sendo mais parcial, mais a tendência é achar ruim. Se todo mundo tá gostando do negócio, a tendência é achar bom também. Mas é importante você ter opinião própria. Mas é difícil a tua opinião não acabar sendo impregnada por isso. Assim, tem obras boas, por exemplo, a primeira temporada de Mandalorian eu gosto, a segunda eu já gosto menos, a terceira eu gosto menos, assim vai. Mas tem outras obras de Star Wars que eu gosto bastante. Mas os filmes lá, os 6 primeiros filmes lá, eu acho excelentes. Eu gosto de todos.
Tá bom.
Eu entendi.
Eu não gosto de nada.
E tu gosta, então, principalmente por ele ser um monge, né?
Exatamente. Ele é praticamente o líder de monastério, né?
Monge do pântano.
Porque a Ordem Jedi, ela é praticamente uma ordem de monges, né? É uma ordem, uma seita religiosa, só que ela não acredita em um deus, mas sim na própria força, né?
Qual é a raça do Oda?
Errou!
Do Oda.
Do Oda?
Oda é humano.
Qual é a raça? O Oda, ele é humano, tá? Ele é escritor do One Piece.
Qual é a raça dele?
Do Yoda?
É.
É uma excelente pergunta. E essa pergunta eu vou deixar pros nossos teleouvintes, que são nerds como nós, e com certeza vão saber responder isso melhor do que eu. Qual é a raça do Mestre Yoda? Deixe aí nos comentários do Spotify, pode escrever ali, que a gente sempre lê e publica ali, então deixa ali pra gente saber e agregar conhecimento pra todo mundo. Conhecimento muito útil. Qual é a raça do Mestre Yoda?
Não tem.
Tá, e quais são os atributos que fazem ele ser um co-protagonista bom, então?
Sabedoria, principalmente. Habilidades de luta.
Tá.
E que ele é verde.
Ah, isso eu gosto.
Eu gosto da cor verde, tá?
Eu não sou muito fã da cor verde.
É, eu gosto, mas não...
Ah, cara, eu acho que ele é poderoso, ele tem um impacto e uma importância muito maior do que o personagem do Aurim. Ser um amigo. Mas eu ainda acho que eu prefiro o personagem do Harry.
Prefiro. Prefere? Tu acha mais marcante ou...
Não acho mais marcante, mas prefiro. Cara, eu gosto de personagens que tem esse ar de ancião.
É, ele.
De mestre.
Uhum.
E eu vou colocar aqui na briga o meu personagem ancião, que eu vou trazer, na verdade, de um desenho animado.
Ó. Oh.
Olha aí, hein.
Que é um personagem maravilhoso. Eu queria ver algo só dele, pra ver a história desse personagem, porque me interessa muito.
Nossa,
saber.
Espero muito que não seja o que eu vou trazer depois.
Vai ser o meu.
E esse personagem, cara, ele não é só um ancião, ele é um xamã.
Ah, não é o meu.
E eu estou falando de...
Xamã.
Rafik.
O vento deve estar mudando.
Ah, mudar é bom.
É, mas não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos.
Ai! Ei, que história é essa?
Não interessa, está no passado.
É, mas ainda dói.
Oh, é, o passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Ah, entende?
Ah.
Que?
O Rafik é o macaquinho lá do Rei Leão, né?
É, o xamã lá.
Ah,
do...
sim.
É, o macacaço.
Rei Leão.
Sabe que eu assisti o Rei Leão quando era muito criança e depois eu nunca mais assisti.
Ah, cara, tu tem que reassistir, meu.
E eu sempre fiquei em dúvida se o nome do macaco era Rafik ou Mufasa. Mas Mufasa é o nome do pai, né? Do...
É, exato.
Sim.
Esse personagem tem características que eu gosto muito. Porque ele tem, se parar pra pensar, uma mistura aí do personagem que o Aurim trouxe e que o Tiamat também trouxe.
Como é que é o nome do personagem que o Aurim trouxe, Vitor?
É o...
Stilgar.
Eu não sei o nome do personagem.
Tô marcante que...
É característica, não é o nome.
Ah, tá.
Não deboche do menino.
Presta atenção no que eu tô falando.
Tá bom, tá bom.
Outro ato, viu o deles de verdade, do macaco mesmo?
Ah, eu vi, mas é ruim.
O macaco!
Olha o macaco!
Macaco! Olha o macaco!
Ele tem...
Eu gostei.
Ele tem a irreverência, a piada, aquele sorriso no rosto.
Ele é um babuído, né?
Mas ele tem a sabedoria, ele tem a...
Não, ele é o macaco.
A ancionolidade.
Ah!
Ancianidade.
Ancianização.
Ancestralidade.
Ancionolidade, que é isso, cara?
Ancestralidade. Do ancião, cara. Ele tem o cajado, personagens têm cajado, geralmente são legais.
Uhum.
Que é a cabaça, né?
Não, não.
As cabaças penduradas.
Cajado e cabaça são duas coisas diferentes.
Ele tem cabaça no cajado.
É, as duas coisas.
A cabaça é aquilo que o Gaara usa nas costas.
Ele tem cabaça pendurada no cajado, meu.
Tem pendurado no cajado. O cara não assistiu, deixa ele.
É um berimbau.
Exato.
O cara cajado do bicho virou um berimbau do lado.
E ele, cara, ele é o storyteller, cara.
English, motherfucker, do you speak it?
Do grupo. Então isso
em português,
já é um troço incrível. Ele é um contador de Teller.
É um contador de Teller.
Ele é o game changer do Rei Leão.
E nem seria contador de contador, né? Ele é um contador de histórias.
Fazer um balancê?
Ele é um cara que registra a história, conta, narra, doutrina. Ele é eu, velho.
É droga em todo lugar, Simone.
Já é velho.
Saber que foi ele que introduziu o Hakuna Matata pro Timão e pro Pumba?
Claro que sim, cara. É incrível.
E o que significa Hakuna Matata?
Viver sem problemas.
Os seus problemas você tem que resolver.
Você deve esquecer.
Isso é
não,
viver.
Não é resolver.
Eu não me lembro.
O Bruno fez ao contrário.
Eu vi em espanhol.
Não é você deve resolver, você deve esquecer. Não é pra resolver o problema.
Não, eu tenho que esquecer o problema, tem que resolver ele. Tá errado isso aí.
E ele é aquela raça de macaco, é o, como é que é? O mandril? Que tem a...
Eu acho que é.
O
mandril é um negócio de furadeira, não é?
É.
É. O macaco furador.
Como é que é o nome dele? É mandril?
Não sei.
Tem a chave não. Do mandril lá que tu usa pra tirar a broca da furadeira.
Rafik é o nome dele.
É mandril, cara. É macaco mandril que tem aquela bunda roxa. Cara de brabo, bunda roxa e... É bem estranho. Cara, olha a bunda do mandril, cara. Vocês já viram?
Eu já.
Parece um cogumelo.
Já vi, mas não quero ver de novo.
Mas ele é bonito.
O detalhe marcante pro Troy é a bunda do macaco, né? Ficou marcante.
Não, mas ali é diferente.
Né? É que tu não viu a bunda, né?
Eu também.
E, cara, é um personagem que eu tinha muita vontade de conhecer mais, sabe? Eu penso assim, poxa, é pouca cena, pouca tela pra esse cara.
Uhum.
Por quê?
Ele morre, Troy?
Não morre, cara. Que morre.
No final, só.
O que vocês acham desse cara pro pódio?
Não gosto muito.
Amigo é coisa pra se guardar.
Ah, eu gosto.
Ah, essa é a frase padrão do Bro, né? Isso daí já fica... Não precisa falar, Bro, qual é essa daí.
Não gosto, cara.
Não gosto, cara. Vou inventar essa frase da hora.
Ah, eu acho que ele é um bom personagem marcante porque ele, inclusive, anuncia pro Simba, né, que...
Coadjuvante.
É, um personagem marcante e coadjuvante, né? Porque ele anuncia pro Simba que tudo aquilo que o Simba consegue enxergar é dele.
Errou feio, errou rude.
Não, esse é o pai dele que faz.
É, esse é o Mufasa pro Simba.
Não, é o Rafiki que segura o Simba e...
Não, essa é outra cena.
Não, ele segura,
ah,
mas...
Tá. tá. O Rafik segura o Simba e fala, esse é o filho do cara que morreu.
Faleceu.
Pinta o olho dele de vermelho.
Não, ele não fala nada.
Ele não fala.
Nos primeiros 2 minutos do filme não tem fala nenhum.
Não, mas tu consegue ver essa fala no olhar dele.
Não, acho que não.
Parece o Michael Jackson aquela vez com o filho dele lá na sacada.
Que isso?
É parecido.
É verdade, parece.
É a mesma coisa, a vida imitar.
Michael Jackson da bunda azul.
Eu gostei, Tro, na real, eu gostei sim.
Por quê, bro?
O Rafik, ele está nos nossos corações.
O bro gostou porque o Rafik lembrou Michael Jackson.
Porque o Rafik, assim como o Rei Leão como um todo, toda obra, ela está nos nossos corações, desde pequeno, a gente tá acostumado.
Sim,
tem
claro.
Toda aquela aura.
Eu não.
Do negócio, né?
Infantil.
E o personagem coadjuvante que eu vou trazer aqui agora, ele faz muito mais do que estar nos nossos corações, porque ele oferece o seu coração.
Ah!
O quê?
Ofereçam seus corações, dizia ele, o grande Irwin Smith, do Attack on Titan, pra quem viu.
Preparem-se para a missão!
Então nós estamos indo direto para a morte?
Estamos.
Está dizendo que é melhor morrer lutando? Já que nós vamos morrer.
Estou sim.
Espera. Se a gente vai morrer mesmo, não importa como seja. Pode até ser desobedecendo ordens. Porque não faz diferença, não é?
Está precisamente certo. Não faz diferença nenhuma. Não importa quais eram seus sonhos e ambições. Não importa se a sua vida foi boa ou miserável. Todos nós vamos morrer uma hora. Isso quer dizer... que a vida não tem sentido? Que nosso nascimento não teve sentido? E nossos colegas que caíram antes? As vidas deles também foram sem sentido? Não, não foram! Nós damos sentido à vida dos nossos colegas! Uns morreram com coragem, outros com medo! Mas quem dá sentido à vida deles somos nós, os vivos que não vão esquecer deles! Morremos confiando a nossa memória aos vivos que vão continuar! Esse é um ato de rebeldia contra esse mundo cruel! Vão, meus soldados! Gritem, soldados! Ofereçam seus corações!
Ah, não, não, peraí. Eu achei, quando tu falou isso, sabe que...
Quero o Levi.
Sabe qual é o personagem que eu achei que tu ia trazer? É. Porque assim, o Levi não é um personagem que tava quando a gente era criança, por favor. Tu falou que tava desde a infância.
Isso é o Rei Leão, se tu prestar atenção, tia, mas pode voltar aí e ouvir de novo.
Não, não, mas tu comparou os dois, peraí.
Não, tu não ouviu direito.
Cara, sabe o que eu pensei? Eu pensei nos Ursinhos Carinhosos.
O quê?
Que?
Ah, do coração. E sabe o que eu pensei?
Não, Capitão Planeta também dá, tem que dar o coração pro...
Não, Capitão não, não. Planeta. Capitão Planeta é os elementos.
É verdade, coração.
É coração.
O indígena dá o coração.
Não, mas sabe o que eu pensei? Eu pensei num filme muito antigo, que eu acho que é Coração de Dragão.
Acertou, miserável.
O nome do filme? O dragão dá o coração dele pra ressuscitar o guerreiro que morreu, que era amigo dele.
Não, Eragon.
Que é Eragon.
Coração de Dragão nem tem dragão.
Errou!
Coração de Dragão não tem dragão.
Coração de Dragão? Tem filme Coração de Dragão?
Tem, eu acho que tem.
Não é aquele que tem um dragão cachorro lá?
Dragão cachorro. Não, isso é Como Treinar Seu Dragão.
Não, não, não. Aquele que é o bicho... branco lá.
Ah, não, eu nem sei que filme.
A História Sem Fim.
Ah, eu acho que pode ser esse aqui, sim.
Never End Story.
Nossa, esse filme é muito ruim.
Que muito ruim, cara.
Coração de Dragão?
Não, A História Sem Fim.
Ah, A História Sem Fim é muito bom.
É, só bagunça.
Não, tá...
Sim, o cachorro dragão, meu.
Cada um tá falando uma coisa, os caras estão tentando discutindo.
Não, é que eu tô falando do Cora.
Show!
Fica o dragão lá no terminal lá, e daí tem o negócio que cai, o náufrago lá.
Náufrago? Muito bom.
Sim, fica na ilha lá e tem o Wilson.
Wilson.
Uhum. Coração Valente.
Senhor Wilson, né? Do Pestinha, gosta.
Sim.
Tá loira no banheiro.
Owen Wilson.
Regina Casé.
Tá, fala pra gente por que que tu gosta do Irvia. Só porque ele é o personagem mais forte, né?
De quem?
Não, o Irving não é o Irving.
Cara,
é...
eu queria fazer um adendo aqui. Aliás, um aparente que eu preciso fazer. Porque
um aparente.
Eu imaginava qualquer um de vocês trazendo um personagem de anime, menos o Bron.
Mas eu sou um animeiro, Trota, não me conhece.
Mentira!
Eu quase trouxe Levi, mas aí eu sabia que o Bruno ia trazer.
Pois é, Aurinho, eu pensei no Levi, só que ele é muito estereotipadão, eu gosto de ser o diferentão, sabe?
Uhum.
Mas ele é bom, entendeu?
E até então, eu tava na minha cabeça, eu tava associando ao Levi quando tu falou Irving. Agora que eu lembrei que não é o...
Não é, é o Irving.
Diamante tá loucaçaço.
Irving.
Nem sei quem é esse personagem, vou ser bem sincero.
Mas é que o Levi, ele é legal, entendeu? Só que ele é aquilo, ele, pra mim, ele até é um co-protagonista. Eu fiquei nessa dúvida, porque o coadjuvante é aquele negócio. Pra mim, né, no meu entendimento, é...
É o loirinho, que é um, parece uma menina?
Não.
Não, parece uma menina, cara de barba lá.
Não, esse é o outro.
Cara de mal. Mas é que assim, ó, ele é o quê? Ele é o...
Comandante.
O que dá a fagulha no incêndio. Ele é a ignição, sabe? O principal ali. Ele coloca a ideia no Eren.
Ah, é o Colossal?
Não!
Quê?
Irving é o capitão, cara. É o loiro, o capitão.
É o capitão da patrulha de reconhecimento.
Erwin.
E-R-W-I-N.
Erwin é o Colossal.
Você parece burro! Ei, mas é burro!
Não é o Colossal.
O Colossal é o... Esqueci o nome dele.
Ah, tá. Tô confundindo. Nossa, eu acho que eu só vi minha primeira temporada.
Ah, não, Troa. Ele aparece lá na segunda, acho, terceira. E aí, ele que dá a fagulha do quê? Do Eren conseguir ter a possibilidade, sabe? Ele coloca que é possível. Isso que eu quero dizer. Eu
acho que o momento mais marcante dele é quando ele... Não vou dar spoiler, tá? Mas quem assistiu vai saber do que eu tô falando. Qual que é o momento. Que ele dá uma escolha pro Levi. Que o Levi tem que escolher, e com essa escolha ele perde tudo.
Sim.
O Erwin perde tudo, mas ele pede pro Levi não escolher a escolha que o Erwin ganha, e sim a que ele perde. Porque ele perdendo dá futuro pra humanidade.
Mas como é que ele pode perder, cara, se o nome dele é Win?
Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá.
Não, é Erwin. Pronuncia Erwin Smith.
Ele queria o quê? Ele queria ver. E ele consegue, será? Aí é que está. Não sei.
Não.
Ah, cara, eu não lembro que eu não vi, eu acho.
É, ele dá uma motivação legal ali pro pessoal, mais ou menos, na verdade.
Mas ele é um personagem bem basicão, assim, bem clichêzão de...
Não.
Líder.
Não.
É.
E, inclusive, é por causa dele que o Levi é tão forte, né?
Sim.
Que o Levi, ele meio que ele entra numa vendeta ali pra seguir com a ambição do Erwin, né?
Vendeta.
O Levi é foda porque ele é um...
Salgadinho.
É, tem isso.
É, também.
Mas não é spoilerzão isso aí?
Ah, é verdade. Putz, é que eu não lembro quando que foi dada essa informação.
É. Ele é importante.
Ele é um capitão que ele sabe... Sabe que a causa está acima dele mesmo. Isso que é o mais importante.
Entendi.
E aí que tá, ele é um personagem coadjuvante, só que ele é como se fosse uma chave, que você consegue abrir uma porta. E aí você abre a porta pro mundo exterior, como se fosse assim, sabe?
É, cara, eu gosto dele, mas eu vou te dizer assim que ele não é o personagem mais marcante coadjuvante de Attack on Titan. Inclusive, isso é interessante, a gente pensar na mesma obra de onde a gente tá puxando, se tem um personagem que é mais marcante. Um personagem coadjuvante, claro, que é mais marcante do que a gente tá trazendo. Por exemplo, o Levi, eu acho que ele é muito mais marcante.
Sim.
Apesar de ser estereotipado.
Ele é mais marcante, só que eu acho que o que eu quis pensar, assim, até nos próximos personagens, os personagens chave, que são uma ferramenta, sabe? Não, tipo assim, uma ferramenta de uma espada. Tipo, eu penso no Levi como o Levi, depende do sotaque, como mais uma espada que o protagonista consegue usar ali e tal. Essa ele é como se fosse o Game Changer que o Troy e o Oren gostam.
Sim.
Ele é aquele negócio que consegue fazer uma revolução com bater de asas uma borboleta.
O Troy Aurinho gosta de inglês, é isso que eu entendi?
Game Changer. Game Changer é um troço muito bom.
Muito bom.
A diferença. Gostei. Mas é o último lugar pra mim de todos que foi falado aqui.
Que triste, Troy. Fiquei triste agora.
Que isso?
É porque o Troy não conhece, né? Então faz sentido, é que nem o Rafik pra mim. Né?
Essa coisa. Então eu vou trazer, então, o segundo aqui.
Opa.
O segundo meu, no caso, né?
Que é o quinto, né?
O segundo, que já é um coadjuvante por ser segundo, né? Não é o primeiro, não é a protagonista.
É verdade.
Então vou trazer o terceiro, então. Que é assim, esse aqui é um padrãozão, né?
Ah.
Todo mundo gosta dele.
Eu não sei, hein? Vamos ver se eu gosto.
Que é o burro do Shrek.
Ia querer morar num lugar assim?
Essa é a minha casa.
Oh, é uma graça, linda mesmo, sabe? Você é um decorador e tanto. É incrível o que você fez com um orçamento tão modesto. Gostei da pedra. Pedra muito bonita.
Ah!
Esse cara é legal, meu.
Eu gosto dele.
E o burro, realmente, ele é pra mim... Ó, não precisa nem convencer a Aurin. Eu acho pra mim que ele tem que estar no top 5 aí. Ele é muito marcante mesmo.
É, marcante.
As coisas não funcionam com ele. Já pensaram nisso?
Como assim?
Porque talvez não funcione com burros, né?
Eu entendi a referência.
Ah, não! Foi muito boa essa. Gostei. Tá no meu top 3 já, só por causa dessa piada aí.
Cara, ele é o tipo de personagem legal mesmo, cara. Eu acho que ele é marcante, mas apesar de ser marcante, ele é um bom protagonista. Aliás, ele não é, né? Porque ele não é.
Não, um bom protagonista então, não é, não.
Ele é um bom coadjuvante.
Quando eu pensei em trazer ele, eu fiquei... O que, que ele fez diferença, pelo menos no primeiro filme, sabe?
O que, que é os atributos?
Casou com uma dragoa.
Então, tem isso. Ele tem um charme, ele tem um carisma.
Na verdade, o burro, ele é responsável também pelos primeiros draconatos do universo dele.
Pode ser.
Ah, é.
Pior tipo, porque é uma mistura de dragão com burro. Mas tudo bem, não vou discriminar.
É, não.
É, cara, esse negócio de... Como é que é? Intersexo.
O quê?
Que?
Intersexo. Tem isso, tá? Mas eu acho que não é isso.
É mágico.
É quando tu cruza duas coisas que não é.
São personagens com um monte de fada. Ninguém faz isso, outro. Ah, tu que tem a mente poluída, hein?
Quando cruza duas coisas que não é pra cruzar.
Mas eles são só amigos.
Um pato e uma beliche.
É, tu cruza um pato com beliche, dá o quê?
Um pato de dois andares.
Tá, mas enfim. Ele é o cara que fez o Shrek se abrir, começar a falar. Porque o Shrek era um cara quietão. E o Shrek precisava falar que ele tinha camadas. Ele precisava descontar a raiva em alguém.
Ah, era isso? Era isso que ele precisava.
Era isso. Então eu acho que ele é uma baita adição pro Shrek, pelo menos, que é o protagonista, né?
Sim.
Será que não é o contrário? Será que o Shrek não mudou a vida do burro? Não, ele seria só um burro.
Ah, o Shrek salvou o burro de ser preso pelo soldado do Lord Farquaad.
Pois é, cara, eu acho que...
Eu acho que eles se complementam, na verdade.
É, né? Aquele famoso aperto de mão.
Outra vez?
Sem cuspe.
De novo, aperto de mão.
Sabendo que tem uma teoria, não é bem uma teoria, né? Não sei o que é isso, mas que Shrek não é o nome do Shrek, de verdade, do ogro?
Ah, é verdade. É um, ele inventou, né?
Que?
Ele inventou ele na inventou hora, porque Shrek é uma palavra, lá, acho que em escocês, pra estranho ou algo estranho. E daí quando o burro pergunta qual é o seu nome, ele fala, ele cogita assim e fala Shrek, como algo estranho ou estranho, uma coisa assim.
Tipo Janho.
Pode ser.
Shureco.
É.
Quando vê, ele não tem nome, é ogro.
Quem deu o nome pro Shrek foi o burro.
Legal.
Olha aí.
Baita coadjuvante.
Eu acho que tá no meu top.
Quem deu o nome pro burro foi ninguém, porque se chama burro, né?
É, exato.
Coitado, não tem nome.
Ele tem sobrenome que é falante.
Ah, é verdade, importante.
Não, eu acho que é nome composto, não é sobrenome ali.
Não,
tá aí, eu acho que ele entra no top 5, talvez fique na quinta posição, mas eu acho que ele entra no top 5. E eu vou trazer, até a indicação que eu vou trazer, que agora eu achei que o Troy ia trazer quando ele falou de anime, porque eu vou trazer de uma animação também, uma animação da Nickelodeon, chamada Avatar.
Olha!
O último dobrador de ar.
Ah, quem será que vai ser?
Eu não vou falar do Aang, né, porque é o protagonista, eu não vou falar nem do Sokka, nem da Katara. Eu vou falar, sabe de quem?
Da cega, da menina cega da pedra.
Não, eu vou falar, não é da Toph, é a Toph o nome dela, tá troca.
Cega da pedra.
Top.
Cega da
pedra. Eu vou falar de alguém um pouquinho mais velho, de alguém que já tem idade pra ser tio.
Ah,
eu vou falar tio. Do tio Iroh.
O que pretende fazer agora que achou o bisão do Avatar? Vai trancá-lo no nosso novo apartamento? Eu devo fazer um bule de chá pra ele?
Primeiro eu tenho que tirá-lo daqui.
E depois o quê? Você nunca para pra pensar nessas coisas? Foi exatamente o que aconteceu quando você capturou o Avatar no Polo Norte. Você o tinha e não sabia para onde ir.
Eu ia pensar em alguma coisa.
Não! Se os amigos dele não tivessem encontrado vocês, iam morrer congelados.
Ah, eu sei o meu próprio destino.
É este o seu próprio destino ou é um destino que alguém tentou impingir a você?
Para, tio, eu tenho que fazer isso.
Eu estou pedindo, Príncipe Zuko. Está na hora de você olhar para dentro e começar a se fazer as grandes perguntas. Quem é você? E o que você quer?
Que a Mate gosta de velhos, cara. Só fala de velho.
Pois é, né?
Pois é, né? Mestre Yoda, o Iroh.
Só os mestrão.
Não, cada um seus fetiches aí.
Fetiche.
Qual é o mestre que tu falou aí?
Tio Iroh. Vocês lembram desse personagem? Ele é muito marcante.
Lembro.
Eu nunca vi isso aí.
Não me diga.
A animação é legal, hein? Eu não vejo, não sei se eu vi tudo, hein? Mas eu vi umas coisas.
Ele é o tio que acompanha o Zuko, né? Que é o filho do rei do fogo lá.
Ele é do fogo?
Senhor do fogo.
Senhor do fogo.
Ele é o dobrador do fogo.
É, o Zuko é um dobrador do fogo e o Zuko tá nessa caçada atrás do Avatar, porque ele quer trazer o Avatar pro pai dele, na esperança de impressionar o pai dele.
É.
E aí o tio, ele é aquele que tá tentando ensinar o sobrinho, falando, não, as coisas não são assim. Ele fica tentando ensinar o bem pro sobrinho, né? Porque o sobrinho, ele tá nesse desvio de tentar ter o amor do pai, tentar conquistar o amor do pai, o carinho do pai, através dessa conquista material, que é basicamente sequestrar e levar o Aang para o Senhor do Fogo, né? Porque o Senhor do Fogo tem medo do Aang, porque o Aang, na profecia, ele vai libertar o mundo, né? Das garras da dominação ali, da ditadura que o Senhor do Fogo impôs. E aí o Zuko, ele vai modificando a cabeça dele, com os conselhos que o tio dá, porque o tio tá sempre junto, o tio tá sempre protegendo ele. E chega um momento do anime ali que o tio acaba, né, morrendo.
Spoilerzão, hein?
E esse é o momento de virada de chave que fez a construção de outro personagem coadjuvante, que é o Zuko. Que quando o Zuko perde o tio, ele entende que as coisas mais importantes da vida dele estavam todo momento ao redor dele, ele não deu valor, porque ele tava nessa caçada de sangue.
A vida é assim, né?
Exatamente.
Valoriza o que tu perde.
É, e aí ele se arrepende de tudo e ele muda, ele passa a mudar e ele passa, inclusive, a ajudar o Avatar, né? Porque ele acaba se tornando o mentor que vai ensinar pro Aang o caminho do fogo.
Fogo é isso.
Porque o Aang, ele tem que ter professores, ele tem que aprender cada um dos elementos com o professor. Ele já chega sabendo o elemento do vento, né? Dobrar o ar, porque ele era de um monge lá do daquele local lá que eram só dobradores de ar, que está inclusive extinto. E aí depois ele vai encontrando outros mestres pelo mundo para ensinar a dobra de outros elementos. O Zuko acaba se tornando quem ensina o elemento do fogo pro Aang.
Tem os dobradores de papel.
Tem.
Os origami. Vai
chamar de origami lá.
Não, na série, né?
Não, acho que não. Só elementos.
Pena, né?
Mas o tio, ele é muito marcante. Inclusive, eu chorei quando o tio morreu.
Ah, não. Chorou com o Avatar?
Ah, tu não chora com nada, né, Troá?
Choro com algumas coisas, sim.
O Troá chora olhando pra um horizonte na natureza. Isso que faz o Troá chorar. Tipo, sentimentos de seres não fazem o Troá chorar.
Será que isso é uma coisa normal das pessoas não chorarem por nada?
Não, o Troá tá morto por dentro.
Eu tô na dúvida. Eu quero que você, teleouvinte, nos fale isso agora.
Você chora.
Agora mesmo, agora. Vai aí, ó. Escreve.
Fala chorando.
Faz chorando. contato@dragãocareca.com é o local que você vai mandar o pergaminho, né? Alguns...
Manda o choro.
Chamam de e-mail, não sei porquê. Você vai mandar para a gente.
Já chorou hoje?
Vai dizer se você chora fácil, se você chora médio ou se você chora difícil.
E quais foram as obras que te fizeram chorar, inclusive.
Isso, muito importante também.
E pode falar de Avatar.
Eu gosto do mestre, gosto do Avatar e gosto dessas tuas escolhas, Diamat, de mestres, porque elas mostram que tu é uma pessoa que valoriza a sua origem. Mas eu vou sair do óbvio. Todo mundo pensaria, o quê? O bardo não vai falar de nenhum bardo coadjuvante? Pois é, poderia falar, mas não vou falar.
Tá bom.
Tá. Ah, isso era óbvio.
É.
Eu vou falar do inesperado, porque agora eu vou falar de um personagem que vocês até podem pensar, quem é esse personagem? Que importância é esse personagem? Mas ele é um personagem importante pra uma obra, uma grande obra da ficção aí. Uma grande referência também, é um clássico do cinema, feito por Kubrick.
Olha aí.
Mas eu estou falando de uma possível releitura. Eu estou falando de um personagem mecânico e inteligente chamado Tars, de Interestelar. Everybody good? Plenty of slaves for my robot colony. I gave him a humor setting so he'd fit in better with his unit. Thinks it relaxes us. A giant, sarcastic robot.
Great idea. Eu gosto. É máquina.
HAL 9000 foi a inspiração dele, né, Troca?
É máquina, é robô. Gostei.
Esse cara, meu, fez todos os cálculos, salvou a galera. Eu só não sei se ele tá envolvido tanto assim, né, no final lá, mas, cara, ele tá por trás de tudo, cara. Eu tô dizendo que o cara, eu acho que ele arquitetou toda a viagem.
E tu viu que o James Cameron tá fazendo um filme só desse robô aí?
Não vi, cara.
Só que vão ser todos azuis, chamar Avatars.
Eu não estou suportando mais.
Ah, cara, eu achei que era verdade, meu.
Cara,
que loucura, meu. Muito bom. Vai fazer uma piada agora, mas ia ficar muito nada a ver.
Vai, vai, vai.
E aqui no Brasil... Não.
Tem que ir, Tro, tem que ir. Na dúvida, vai.
Ah, é que no Brasil ele vai ser interpretado por um ator, né? O Tarcísio Meira.
Ah, não. Ele fez um Na Selva também, né?
Ah, Tarzan.
Ah, não. Mas enfim, o que, que eu gosto desse cara, meu? Ele é um robô.
E é legal.
Obviamente, já muitos podem pensar que ele é simplesmente um robô.
Mas ele é simplesmente um robô?
Porque é o que eu penso do robô. Pra mim, o robô é simplesmente um robô mal feito, mal dublado.
Obrigado.
Mal arquitetado, mal planejado, né?
Xoxo, capenga.
Manca, anêmica, frágil. E inconsistente.
Mas Tars, cara, ele tem a essência da simplicidade e ele é quadrado, meu.
Isso é legal,
ele é
porque foge, né?
Foge, cara. E ele, cara, e olha só como ele é tão relacionado
ele
ao...
Ele foge,
ao...
né? Corre bem rápido.
Do Kubrick, né? Mas não só isso, cara. Imagina esse Tars desativado e não pareceria um monolito?
Sim.
Sim.
Ele é um Letronix. Já parou pra pensar nisso, Tro?
Ah, eu tinha isso aí.
Lembra da revista Recreio?
Pode estar relacionado
sim.
à evolução da humanidade, meu.
Sim. Não, pera aí que agora a gente tá falando coisa bem importante. importante, eu entendo.
Um momento, amigo.
Yeah. A gente lembra da revista Recreio, quando a gente era criança, que tinha umas letrinhas que viravam os robozinhos?
Eu tinha isso aí.
Um quadrado que era igual o Tars.
Era.
Então, eu acho que o Kubrick ali...
Errou!
Copiou, né?
Recreio.
Da revista Recreio.
Não, o Kubrick não, né? O Christopher Nolan.
É, o Kubrick não tem isso.
É, o Lola.
Eu acho que a gente raramente pensaria num robô pra tá fazendo esse tipo de análise, assim, cara. Então...
Eu pensaria.
Eu acho que ele entrega algo que é sutil no filme, mas que tem um impacto gigantesco, cara, pra o futuro.
Eu acho ele até engraçado, tem um momento que ele tá correndo da onda gigante lá.
Uhum.
É muito
ele
engraçado
fala.
Correndinho.
É, ele fala, ele gira, ele vai andando na água, carrega as pessoas, cara, ele carrega no colo.
E o jeito dele correr não é humanoide, né? Até por ele ser esse monolito quadrado.
Ih, tu pensa, cara, que destreza que tem esse bloco.
E ele corre pra caramba, né?
E você sabia que foi um ator mesmo que fez e controlou ele ali?
Sim, sim.
E ele tava, tipo, depois foi removido digitalmente.
Um ator construiu o robô, é isso?
Não, ele era comandado mesmo, ele é um pedaço de... Não é CGI.
Ah, ah é?
Aham, uhum, legal, né?
Quem que é o ator?
É o...
Tarcísio Meira.
Ah, merda!
Bill Irwin. Só que ele era mais alto até que o troço, e aí ele...
Tarcísio Meira.
Tarcísio
Meira de armadura do beijo do vampiro lá, controlando o robô.
E ele...
Ah, perdi no Tarcísio, perdi.
E ele pode ser uma referência também ao Tars Tarkas, que era de uma série lá do John Carter, na série... Barson.
E ele tem mais uma característica que deixa personagens coadjuvantes muito marcantes, que é o sacrifício, né? Porque no final ele meio que se sacrifica, ele vai pro buraco negro, né? Pra colher...
É, eu acho que ele foi porque já sabia onde ele ia ir.
É, ele é malandrão.
Ah, tu acha que ele queria ir pra lá? Não, ele não tem.
Eu acho que, cara, eu acho que o Tars é a evolução da humanidade. Ele foi pra algum lugar, teve contato com seres e ele influenciou a evolução desses seres.
Ele mesmo se construiu.
Ele é o monolito, cara. É a explicação da nossa existência.
Ele foi lá pros macacos lá. E aí que surgiu o ser humano.
Cara, é isso. Pra mim é isso. É incrível pensar isso.
Ele viajou pro
virou
passado.
Virou Prometheus, daí virou um bebê gigante.
Eu gostei, Troa, desse eu gostei.
Tars.
É.
Obrigado.
Pra variar.
É, o Tars estaria no meu top 5 também, de todos que foram falados.
Tu realmente, tu gostou desse filme? Tu não achou ele um pouco perdido?
Por quê?
Não sei, assim, tu não se perdeu no roteiro dele? Tu achou ele um filme bem, bem linear, assim, padrão?
Ah, não. Não é um roteiro, assim, tão fácil, né? Mas também não é, bicho.
É, eu vou trazer aqui um personagem coadjuvante de uma série de TV que também ficou perdido.
Ih!
Ó, em Marte.
Em Lost.
Ah.
Qual que é, Troa? Tu vai adivinhar. Fala aí, qual que tu acha que eu trouxe? Eu que sou um cara diferentaço.
Eu pensaria no John Locke.
Vou colocá-lo num avião pra Sydney por nossa conta. É o melhor que
não,
posso
eu
fazer.
Não quero voltar pra Sydney. Olha, eu estou me preparando pra isso há anos. Deixe eu entrar naquele ônibus agora, eu posso fazer isso.
Não, não pode.
Ei, ei, não dê as costas pra mim. Você não sabe com quem está falando? Nunca me diga que eu não posso fazer, nunca! É o destino! É o destino, é o meu destino! Eu tenho que fazer isso, droga! Não me diga que eu não posso fazer!
É ele,
mas não
mesmo,
vai ser
o Troa, é ele mesmo.
É ele?
Não vai
é
ser,
isso pode ser.
Caraca, achei que ia ser.
Não vai ser! Fala ele mesmo, dá uma tristeza.
Ele é tão ruim assim. Então.
Ah, o John Locke é legal, cara.
Tu não gosta, cara?
Não, eu gosto, cara, é legal.
Troa, por que eu trouxe John Locke? Normalmente pensa, ah, coadjuvante, não sei o que, tá, né? Tem o Jack ali, que ele é o dono da razão. Daí tem o Sawyer, que é um sonhador. Normalmente pensa, ah, o Sawyer que é o principal, né?
Ah, o Said é legal também, hein?
O Said é muito legal, amor. Muito legal, mais malucaço que tem. Mas o John Locke, aí é que tá, ele é uma chave pra mim, que nem o Irving é. Porque ele que conduz toda a galera, né? Não só o Jack, o pessoal principal ali. Mas sim, tudo que acontece, todo o start é a partir dele. E não só o start. Ele também fica no final, assim, fazendo uma coisinha ou outra ali. E no final também, né? Ele tem um grande impacto. Não vou entregar aqui mesmo, sabendo que pode entregar Locke, mas beleza. E aí, ele é meu personagem favorito, porque ele é mau, ele é inocente. Ele acredita no ser humano. Foi enganado pelo pai várias vezes. Mas ele acredita no ser humano e ele é toda essa parte mais Troa da situação, assim, sabe? Uma coisa mais de floresta, de selva, uma coisa mais de filosofia, de acreditar no ser humano, de pegar o lado bom do ser humano.
Caraca, o Troa não tem nada disso.
E ele é o fio condutor do Lost.
Tu tinha me ganhado até a parte que você falou, comparou com o Troa, daí perdeu.
Ele gosta dessas coisas.
Eu gosto, cara.
Mas o que ele faz pra ser marcante, Bron, exatamente, assim? Porque eu não assisti, tá?
Uhum.
Então tu deu um contexto muito geral que eu acabei não entendendo, assim, por que ele é marcante. marcante.
É tipo assim, ó, o Lost é muito, né, dessa parte mais prática, que é o personagem principal, que é o Jack,
uhum.
que ele é muito assim, não, vamos caçar os animais, vamos alimentar o pessoal, vamos botar o pessoal em coisas, ele quer ficar na ilha, né, quer ficar vivendo na ilha, como se fosse assim, quer pegar e se adaptar ao ambiente, né, entre aspas, assim, é mais prático.
Uhum.
O John Locke, o que ele faz? Ele fala, não, mas cara, a gente tem que sair daqui, o que é isso? Por que tem coisa estranha acontecendo, sabe? Ele não pega coisa estranha e joga pra baixo do tapete. Ele vai atrás, tanto que a escotilha, né, que é uma situação bem, acho que até o final da última temporada acontece, que é a descoberta da escotilha e tu descobre que tem coisas estranhas na ilha, né? Ele que descobre, ele que é o fio condutor depois, mais pra frente ali, quando...
Ele vira um líder, né? Do outro grupo, bem dizer.
Cara, ele é um líder, mas...
É, ele tem os seguidores lá.
Não é, também.
Como não, cara?
Ele é, mas não é, sabe?
Ele é o líder da fé, pela fé.
É, mas na parte da fé, assim, então ele faz várias coisas, ele faz as partes mais importantes do Lost também, da parte mais filosófica, mais da fé ali, né? Ele também que faz... É que eu não sei se eu posso estar entregando muito aqui também. Mas o Game Changer é dele, tá?
O verso é repetido 44 vezes.
Ai, meu Deus, de novo, Game Changer.
É, das principais coisas é tudo parte dele.
É, cara, fica difícil pra eu botar no top 5, porque eu não conheço personagem, daí fica muito difícil eu conseguir me...
Ah, tu nunca vê nada, né?
Não, o Lost eu assisti, cara, e eu lembro do John Locke, quer dizer, eu lembro que existia um John Locke, mas agora eu não tô associando a qual personagem que é.
Ele é um careca, igual vocês.
Ah, é, eu lembro que ele é careca também, mas eu não lembro o que ele faz de relevante, pelo menos na primeira temporada ali.
Nessa primeira temporada, assim, que dá pra falar, né, é a descoberta da escotilha, que é onde tu consegue ir para as partes mais profundas da ilha, né, não profunda, de, também é um pouco, mas daí tu descobre as questões principais, assim, que vão dar o start, né, daquela sequência de números famosa do Lost, sabe?
Escotilha é o...
Ele abre ali, vê um negócio que tem, daí tem os números ali, aquele 3, não sei o que lá, que é os números do Hurley lá, que ele joga na loteria e tal. Ele que descobre isso, tem os números, daí ele fica intrigado, ele que vai instigando o teleouvinte a participar da série.
Ah, mas tem uma coisa.
O quê?
Tu deu a deixa perfeita pra mim agora. Tem que ser bem sincero aqui.
Aí é que tá.
O teleouvinte pode participar de outra coisa também.
Que coisa?
Da nossa guilda do Dragão Careca.
Ah, isso sim. Rapaz. Esse teleouvinte fala, o que é a guilda do Dragão Careca?
A guilda do Dragão Careca, Tiamat, é o nosso grupo de financiamento coletivo.
Olha aí.
Só que não é só isso, tu pode entrar pra guilda, tu vai, é um grupo, tu vai poder conversar com todo mundo, mas tem alguns estágios, né?
O cara tem que estar a fazer estágio.
Você que precisa do estágio pra poder se formar na graduação, tá aí, ó.
É, mas tem que pagar 10 peças de cor. Tem um estágio que eu dou um acesso antecipado ao episódio.
Early access.
É, pra eu pensar, eu faço tudo em todos os estágios, né?
Que é o principal, Orin.
No terceiro estágio eu tenho que fazer uma... Eu tenho não, né? Se quiserem, eu faço.
Se quiser, sim, mano.
Se quiser, sim. Uma ilustração.
É verdade.
Mas não é qualquer coisa que eu faço.
Não, um troço bom.
Não são estágios, são cargos, né, Orin?
Cargos.
Cargo que você ganha em ilustração.
Que só eu trabalho no cargo, né, praticamente. Dois dos três sou eu que trabalho.
Olha a denúncia aqui, ó.
Também só tu que ganha.
Tem o cargo que você assiste episódio antes. E tem o cargo que você participa da guilda dos bastidores, troca ideia, participa dos eventos que a gente faz ali pro grupo.
Essa é a melhor coisa, cara. Participar dessa família maluca.
Exatamente.
Maluco.
Loucura.
Cheia de protagonistas.
Ajuda o maluco, tá doente!
Que isso?
É que era loucura o que isso mostrou.
Todo dia o Tiamat manda um áudio assim.
Existe a família e existe o maluco. E tem o dragão careca, né? Tem o dragão e tem o careca.
Tá, mas olha só, vamos voltar lá. A gente trouxe 8 personagens. Cada um trouxe 2, mas só pode 5, tá? 3 vão ter que cair fora dessa lista. Eu quero saber quem são os 3 que vão cair fora. E qual é o nosso ranking? Quem fica em quinto lugar?
Putz.
Cara, difícil, hein?
Não, mas só tirar os 3.
Vamos tirar os 3 e depois reordenar os que ficam.
Isso.
Tá.
Eu tiro esse Erwin pra mim, que não tem nada a ver.
Por enquanto, eu não tiro o Erwin.
É.
Eu acho que tem mais personagens pra sair.
Tem piores.
Eu tiraria o... Só porque eu não conheço o John Locke.
É, o Locke eu também não conheço.
Mas quer consegue dizer, conheço, né? Se virar no meio da selva.
Dá pra tirar os 2 do Bron. Na vida é tão bom ter
amigo. Coitado, ah, é verdade. Né?
Dá pra me tirar também.
Não, o John Locke fica certo.
Não, um de nós vai ficar sem os 2 e o outro vai ficar com 2 no top 5.
Não necessariamente, cada um pode ficar sem 1.
É.
Não?
Como você é burro?
Não, cada um pode ficar sem 1 e um fica com 2.
Sem, sim, sim. Isso.
Entendi direito.
É até matemática fundamental, senhoria.
Pois é. Diz um que tu tira certo, ô Tiamat.
Tiro certo? Ah, o Locke, por não ter essa familiaridade com o personagem.
Tá,
não, o Locke não foi falado.
É verdade.
É, o John Locke. Se tiver que escolher um agora, tá? Que é o que eu tenho que fazer, né?
Tá, se tiver que tirar depois.
E tu, Orin, qual tira certo?
Vamos relembrar primeiro.
O cara não lembra e quer relembrar de todo mundo.
Vou fazer a lista.
Ó, Stilgar e Burro.
Tá.
Erwin e John Locke.
Uhum.
Rafik e Tars.
Tá.
Yoda e Mestre Iroh. É isso, né?
Ah, esse Mestre Iroh também, não sei. sei, hein?
Meus votos. Stilgar, John Locke e Erwin. É menos marcante que o Rafiki.
Tá.
Isso que eu não conheço o Rafiki, tá? É só pela repercussão que eu sei que ele tem, né?
Cara, eu vou tirar o burro do Shrek, porque ele é muita ousadia. Porque ele é muito óbvio que é o bom. A gente tem que fugir do óbvio.
É claro.
Eu voto no burro, no Mestre Airo e no Erwin.
Bron.
Rafiki, Mestre Airo. Cara, eu vou ter que votar no... um de cada um, então. Stilgar, então.
E Thorin.
Tá, eu voto no Loki, no Mestre Airo, no Tars.
Patou tudo, a gente não sabe, né, quem que cai.
Uhum. Eu sou obrigado a falar. Que esse programa aqui tá uma porra.
Putz, é, empatou o terceiro lugar, porque... ai, não, velho. Que? Teve um que vai sair certo, que é o Mestre Airo.
Tá. Tá. Uma tristeza, hein? Vocês vão se arrepender disso.
Tem empate entre Stilgar, Loki, Erwin e Burro. Não, Burro não. Só esses três que eu falei primeiro.
Stilgar, Loki e Erwin.
Stilgar, Loki e Erwin.
Então, se a gente tem três e tem quatro pessoas, cada um tem um voto pra gente poder...
eu tenho voto.
Dois.
Qual é? Stilgar?
Stilgar, Loki e Erwin.
Eu voto no Loki.
Eu voto no Erwin.
Eu voto no Stilgar.
Aurim vai ter que decidir.
Ah, vai ser Loki.
É Loki, é.
Então, beleza. Qual é o nosso top 5, então?
Ai, que burro!
Não, agora sobrou seis.
Não, tem que tirar mais um ainda.
Ah, falta um. Ah, é verdade. Então, a gente tem que escolher entre o Stilgar e o Erwin, né, pra sair.
Vai dar empate.
Ah, pra não ficar injusto, acho melhor a gente tirar o Stilgar. Senão, tirou dois do Bron.
Coitado do Bron.
Bom, da próxima vez ele pensa melhor antes de trazer.
Uma competição é uma preferência.
Ó, mas sem querer julgar aqui, ó, é tendencioso, a gente tirou os personagens menos conhecidos e deixou os mais padrão, né?
Conhecido por quem?
Não, eles já são coadjuvantes, já.
Porque, por exemplo, o Rafiki, o Yoda, o Burro são muito conhecidos. São personagens mais populares.
É, por isso que eu votei no Burro.
Tu falou que era por outro motivo, outro.
Não, eu votei justamente porque era uma audácia.
Eu não sei se troço, sabe o que é audácia significa.
Acho que eu fui audacioso de trazer o Burro, isso?
Acho que tu foi preguiçoso.
Que isso, cara. Eu dei toda a explicação do porquê que eu trouxe o Burro.
É que eu não me lembro.
Presta atenção!
Ah, pois é. Acontece.
Ainda bem que é bom.
Eu acho que o Burro deveria ganhar, hein?
Vou leitar na votação. Então ficou quem saiu? Stilgar, Mestre Airo, tristemente, e John Locke. Então ficamos no nosso top 5. Burro, o Burro do Shrek, né? O Erwin do Attack on Titan, o Rafiki do Rei Leão, o Tars do Interestelar e o Yoda de Star Wars. Tá aí o nosso top 5.
Tá, é o top 5 do quê? Dos mais marcantes.
Não entendi a pauta ainda.
Desde o começo do episódio.
É os mais coadjuvantes.
É os melhores coadjuvos.
Pois é, que eu não quis ser tão óbvio, mas eu errei então. Era pra ter trazido os mais mainstream, então. Os mais comunsão.
Eu não quis trazer.
Perdeu, bro. Aceita perder, bro. Eu também perdi. Meu Mestre Airo foi pra banho. Não adianta chorar.
Pauta tá errada.
Esses aí vão ser os 5 top.
Top.
E falar em 5 top, cara, esses personagens aí são 5 apenas, não são?
Top sim.
5.
Mas são 5 estrelas, não são?
Ah, são as melhores.
Não, alguns nem tanto.
São as melhores, cara. E 5 estrelas são... é o que você, teleouvinte, pode fazer.
Os atores 3 são desenho, um é o robô e um é o alienígena.
É, todos têm voz, né?
É, isso aí é verdade.
E 5 estrelas é o que você, teleouvinte, que está aí ouvindo a gente do outro lado, ouvindo essa pauta que não faz muito sentido, que eu não entendi até agora.
Talvez não funcione com burros.
Tá? Você pode votar 5 estrelas. Não pra esse episódio, até pode votar, porque às vezes a gente mente, né? Mas pra os outros episódios de Dragão.
Não, pera, careca, esse episódio meu. Ficou legal também. Para de fazer.
Não, tá legal
fazer.
Sim, tá muito bom.
Tá ótimo.
Nem acabou ainda.
É, o melhor tá pro final. Mas você vota 5 estrelas, segue a gente no Spotify e outros agregadores de podcast. Só encontrando Dragão Careca e você vai ver todo o nosso conteúdo, que são, olha, mais de 200 até esse momento aqui, tá? Quase 300. Histórias, cada uma melhor que a outra. Você pode ouvir, nem sempre precisa ouvir na ordem.
Escovi.
Ouve a ordem que quiser.
Escodou.
Ordem.
Você pode ouvir, ouve a ordem que quiser.
Ouva a ordem que quiser.
Ova.
E se divirta com a nossa...
papagaiada.
E se divirta com a nossa doutrina.
What? What the fuck?
Como assim?
Doutrina, nada a ver.
Delete.
Delete.
Desse seguir.
Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat E pra encerrar esse episódio, agora que temos o nosso pódio do top 5 melhores personagens coadjuvantes de todos os tempos, de todas as obras, de todo o universo.
Corra!
Já feito.
É que eu tô, olha pra sua lista, eu só tenho arrependimento.
Ah, mas, para!
Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente, já que elegemos os 5, a gente vai ter que criar uma história. Vamos criar um roteiro de um novo filme, um novo livro, sei lá o que vão fazer com essa loucuragem. Mas a gente vai ter que fazer um desses 5 personagens se encontram e eles dividem um coprotagonismo, porque agora eles não são mais figurantes.
Nossa, eu já sei muito.
Eles não são mais coadjuvantes, mas tem um detalhe, Tra. Calma, você não sabe tudo.
Eu sei.
Por quê? Porque além desses 5 serem coprotagonistas, os 3 que ficaram de fora, que a gente excluiu, vão ter que ser os vilões, os antagonistas dessa história.
Já sei. Cara, eu tenho uma ideia que eu acho que vocês vão gostar e que se encaixa com tudo isso, tá?
Não gostei.
Ah, essa daí não.
Ah, não, fala antes.
Mestre Iron morreu.
Não gostei.
Putz, mataram, velho. Quer matar o idoso tudo, né?
Mas ele não sabe que ele morreu.
Ué? Não,
calma.
Vamos lá, vamos ver onde é que vai essa loucura.
E aí ele tá fazendo coisas, principalmente que ele acredita que é um pesadelo. Porque na mente dele, ele sempre vê ele colocando fogo em casas e pessoas correndo dele. E quando ele percebe, cara, ele é um titã cuspidor de fogo.
Aí tu foi longe.
O que, que tem a ver? Não, peraí, o que, que tem a ver?
Por quê?
Calma, porque eu quero linkar ele com o universo de um cara chamado... Ah, não, o Erwin não tá de fora, né?
Como você é burro.
É, então. Eu tava vendo...
Iron Lock Stilgar.
Eu tava vendo que o Trava só no planejamento pra fazer errado, tinha certeza.
Não tá tão errado. O Erwin é o protagonista, né? Tá no universo.
É. Ah, aí e o Iron pode ser um titã.
É, o Mestre Iron vota como um titã.
Vai lutar o titã contra um germe grande.
Um titã, exato.
Ah, tipo Power Ranger.
Nossa, um titã em formato de verme.
Não.
Que titã em formato de verme? É outro? Ideia. Tá?
Não, é um contra o outro.
É, titã em formato de verme.
E o Stilgar, cara, ele monta nos titãs pra fazer eles serem piores ainda, sabe? Ele monta nas costas do titã e protege a nuca dos titãs.
Serem piores ainda.
Cara, ele protege a nuca do titã.
Boa, boa.
Sim, porque ele vai desviando, né? Ele prende as correntes e vai puxando.
Sim.
Aí, poxa, meu. E o Loki tá só comendo uma laranja.
Agora eu tô morrendo de fome e quero comer.
Não, o Loki tá voltando no tempo pra que se tudo der errado, ele repita o troço.
Ele repita.
Repita o troço, não entendi nada.
Ah, esse spoiler.
Não é nada.
Não, porque não faz sentido.
Ah, o Loki tá difícil de catar com vilão, hein?
O Loki se perdeu, então.
Sumiu!
Ah, o Loki pode ser um titã também, né?
Tá, não, mas pera aí, a gente tem que introduzir os protagonistas também, porque é uma batalha, tá?
Não, mas primeiro a gente estabelece o problema. Aí agora os protagonistas resolvem.
Pô, um titã cuspidor de fogo, protegido por um cara incrível.
E o John Locke perdido, né? Nem no e o John final Locke a gente conseguiu encaixar ele em algum lugar, né?
Ele tá no meio daquelas florestas lá que tinha no Attack on Titan, sabe? Que eles emboscavam os bichos.
Perdido lá, né? Totalmente.
Não, mas ele é forte, ele tá lá fazendo um esquema. Mas
sabe o que acontece? Ele achou uma escotilha pra ficar dentro do titã também.
Protegendo dentro.
Do nada vai aparecer esse titã. Eu acho que a gente tá mal de roteiro, né?
É verdade.
A gente tem que ter motivos do porquê que as coisas acontecem.
Cara, os titãs, eles...
Não sabe, né, da história.
É, eu não sei. Eu sei que tem a mãe do guri, é um titã, né?
Não.
Quê?
Isso nunca aconteceu.
Tem a mãe cabeçuda.
A mãe do guri.
A mãe do guri que parece uma guria. Tá deitada na casa, roncando.
A mãe do Irving.
Pera, cabeçuda. E ele olha e diz, eu acho que eu sei quem é a mãe dele.
Ah, tu olhou um episódio lá da última temporada só. Nada mais só.
Não, essa é a terceira temporada.
Não, essa da mãe do guri lá é lá na frente.
Como é que o Yoda, o Tars, o Rafiki, o Irving e o Burro se conheceram? Rafiki e o Burro são animais, né? Estavam no zoológico.
Sim.
Ah, que zoológico?
Rafiki no zoológico, meu. O Rafiki e o Burro podiam estar amigos.
Sim, são amigos.
Cara, eu super imagino o Burro amigo do Timão e Pumba, cara.
Um é muito sábio e o outro é muito burro.
É, o Rafiki e o Burro são tipo o Timão e o Pumba, entendeu?
Olha só, aí o Rafiki olha no horizonte uma bola de fogo caindo do céu. E
o Troar é o Zack Snyder, que de nós, que ele tá pensando só nas cenas bonitas, mas era o roteiro, né? Não explica de onde que eles veio e pra onde que eles vão. Não adianta pensar.
Eu escuta o que eu tô falando. Tu tá parecendo um louco, interrompedor.
O quê?
Quê? Interrompedor.
Interrompedor.
Rafiki e Burro são amigos, tá? Já vai contar a história como eles viraram amigos.
Tá.
Ele vê uma bola de fogo no céu e aí cai na savana.
Tá.
E eles vão lá, correndo, os dois bem amigos, né? E aí...
Vão correndo os dois bem amigos, né? Como é que se corre amigo? É diferente.
Eles correm se olhando, batendo corrida.
Scott se olhando, como assim?
Batendo corrida.
Não, o Rafiki monta no burro.
Eu vou ver, amigo.
Ah, isso é mais legal, com cajado.
Não, o burro monta no Rafiki.
Não.
E aí ele dele no burrinho.
É a maior putaria.
E aí quando eles chegam lá, cara...
Animalesco.
Ah, pera aí, Zé, muito mais que amigos.
uma cratera. E tá lá quem? Tars.
E Yoda.
Tá lá. Olha, não pensei no Yoda, hein?
Combina muito os dois chegar juntos.
Olha, no meteoro, né, que caiu a nave.
Uhum.
O Yoda tava no buraco.
Chega com força.
Abre um buraco com força.
E aí eles olham pra aquilo, né, e começam a conversar. Aí cria uma amizade. Aí os quatro voltam bem amigos.
Eles começam a correr como amigos.
É isso? Vamos só encaixar o resto.
Encaixar o resto é a parte mais fácil. O problema é o começo.
Nossa, como encaixou direitinho.
Para com essa porra aí, meu irmão.
Não, o Tars pode ter caído na Terra porque ele finalmente foi cuspido pelo buraco negro, né?
E o Yoda.
O Tars caiu e o Yoda veio atrás porque o Yoda sentiu que tava tendo um desbalanceamento da força. Que foi gerado por essa ruptura de buraco negro.
Daí o Erwin chega ali a cavalo falando: eu preciso que vocês entreguem o coração de vocês, tem uns titãs lá. E daí todo mundo começa na direção.
Ó. Oh.
Perfeito, cara, perfeito.
Tem que ter um gancho mais profundo, porque tu só pegou o cara que chega do nada e fala outra coisa.
Não, mas tu começa um filme desse jeito,
é, frente cara, qualquer um. Tu que? O que esse cara tá fazendo?
Sabe o que aconteceu? O buraco negro, quando ele teve essa ruptura, ele não trouxe só o Tars pra Terra. Ele trouxe uma substância que é a própria força materializada, que foi o que pegou no Mestre Airo e transformou ele num titã. Aí a gente linka, entendeu?
Quer explicar o troço já.
Porque o Mestre Airo, ele não é do mal, ele não é maligno. Só que ele foi transformado num titã.
Não tem que explicar isso lá na terceira temporada, cara.
Mas é um filme...
Ah, é...
E aí, eles se unem. E qual é a motivação que o Rafiki e o Burro têm pra ir junto com o Yoda e com o Tars?
Um monte de bosta.
Eles são amigos?
A floresta tá pegando fogo?
Ah, porque o Airo tá destruindo a floresta, né? Ele é transformado em titã.
Uhum.
Cospe fogo em tudo.
E por que que o Stilgar tá apoiando o Airo? O Airo, ele virou uma besta, né? Ele tem essa bestialidade, então ele não tem controle. Mas por que que o Stilgar tá apoiando ele?
Tá tentando controlar, que nem ele faz com os germes.
Não, não. Sabe por quê? Porque ele acha que o Mestre Airo transformar o titã é louco. Novo Lisão Gaíbe.
Pode ser.
Lisão Gaíbe.
Por que que ele acha do nada?
Não, porque ele vê um negócio caindo no céu. Uma bola de fogo cai perto de um lugar onde nasce um ser gigante que gospe fogo. Ele pensa, ah, isso é uma individade. É uma forma divina, né?
Individade.
Uma individade, tá endividado.
O louco é que o John Locke olhando pra tudo isso ia ficar bem perdido mesmo, né, cara? O cara não vai entender nada, né?
Não vai entender nada.
Tá, mas eles vão em direção ao Mestre Airo, é isso?
Eles vão lá porque estão destruindo a floresta.
Pra tentar combater.
É, não. Eles querem tentar acalmar, né? Eles não querem matar, porque não necessariamente é maligno.
Mas olha só, então. Eles chegam lá e daí o burro se põe na frente. Falando, eu resolvo isso. Falando uma coisa assim. Uhum. E daí ele vai...
Como é que ele fala, Ori?
Não, não vou repetir.
Eu resolvo isso.
Aí o Mestre Airo joga uma rajada de fogo, assim, um sopro de fogo nele. Fica aquele monte de fogo indo, daí cessa o fogo e o burro tá intacto. E ele fala assim, não funciona com burros.
Eu achei porque o burro era prometido, era da Ilerys.
Que?
Achei que era por isso.
Ah, ele casou com o dragão, né?
É verdade. E aí o Yoda vem e tenta controlar a força do Mestre Airo pra tentar tirar a substância dele, né? Tentar trazer ele de volta ao normal, mas não consegue.
Mas o fim é o Bron que vai decidir.
Não! God, please, não!
Vai lá, Bron.
Ah, não.
No final, pouco antes de acabar, o dragão trai o burro, infelizmente.
Que dragão?
Dragão?
Que
dragão? Dragão do burro, esposa do...
Ah, tá, vai ter um outro personagem agora que surgiu.
Vai ter, mas...
Não, o burro e o dragão é uma coisa só,
tem que ter um coadjuvante, né? Tem
é.
Que ter um
coadjuvante. Trai, e aí ele se junta com o verme, e aí faz um verme com asas.
De onde tu tirou o verme agora?
Como com asas? Tem com orelha de burro.
Porra, o verme do Stilgar, meu.
Não tem verme, é só o Stilgar.
Não, mas eu não gostei.
Aí vem o Shrek correndo e dá uma rasteira no Titã.
Caraca.
Titã cai e bate em cima do seu Madruga.
Ah, não, se o Bruno pode adicionar.
Eu vou fazer aqui, ó. Cada um adiciona mais três.
É, sempre que penso em personagens, me recordo de todas as aventuras que já vivemos. São tantos nomes e cada um protagonista de suas próprias histórias. E enquanto estou aqui bebendo esse hidromel, nessa taverna, eu fiquei olhando para as pessoas e me recordando disso. E sabe essa história que eu havia falado sobre um xamã macaco? Então, não é que logo depois o Aurim veio me dizer que já conheceu esse maluco pessoalmente? Eu vou contar o que ele me disse. Certa feita, Aurim estava estudando a criação de feitiços que conectassem realidades paralelas de maneira a experienciá-las por um curto período de tempo. Coisa básica, pelo que ele me disse. E um dia, em meio a um experimento, acabou criando um vórtice que o sugou para algum lugar.
Ai, 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 portais sempre são tão agressivos.
Era uma paisagem ensolarada, cheia de árvores, animais e uma grande pedra pontiaguda. Enquanto andava entre as árvores, um grande e velho macaco pulou em sua direção. Ele usava um cajado e, embasbacado, questionou Aurim o que estava fazendo naquela selva e quem era ele. O pequeno Halfling respondeu seu nome e disse que havia se perdido. O macaco então disse que ele não estava perdido, mas no caminho certo, e que havia sonhado com ele na noite passada. Um pequeno de barba, pés peludos e que viajava entre as estrelas. Aurim ouviu então sobre uma profecia que envolvia ele. Uma noite de lua vermelha e uma grande escolha. Sem entender muito bem, Aurim agradeceu, mas logo percebeu seu feitiço falhando e ele sendo puxado de volta para seu portal. E enquanto viajava pelo vórtice espacial, ficou pensando sobre aquilo. E claro que eu acabei criando uma canção sobre isso.
Situação bem difícil que o macaco deixou. Nem final, nem início, ele nem me explicou. Flutuando aqui nesse lugar, não sei como parar. Onde é que isso vai? Onde é que isso vai? Feitiço no escuro e esses mundos surreais. Nem passado, nem futuro, não me sinto tão capaz. E o túnel que me carrega já era pra acabar. Onde é que isso vai? Onde é que isso vai? Um portal que vai me transportar. Sorte, pra casa ele vai me retornar. Se ele vai,
mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!